Mendi 4, o escritor, professor e pesquisador Carlindo Fausto Antônio, estudioso das relações étnico-raciais e do sistema cultural negro brasileiro, e que tem vasta obra já estudada pela historiografia literária brasileira, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, está na UEL, a convite do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade, e do Departamento de Educação. Ele participou hoje de manhã da conversa, uma roda de conversa, com o tema Literatura Negra Brasileira, Mediação e Aplicação das Leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Realizou também lançamento de livros. E ele está conosco. Boa tarde, professor Fausto.
Boa tarde, um prazer conversar com vocês.
Nós que agradecemos, inclusive, pela possibilidade, porque o professor estava agora na sala 683, não é, professora Marleide, fazendo lançamentos de livros, e já vamos, então, aqui dar um boa tarde também para a professora Marleide Perrude, que é a coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado por mais essa possibilidade de a gente estar divulgando e compartilhando aí os nossos trabalhos.
Nós que agradecemos, e também conosco o professor Rovilson José da Silva, do Departamento de Educação, também um dos organizadores do evento, juntamente com o NEAB. Professor Rovilson, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos.
Também aqui, citando que o professor Rovilson tem ampla pesquisa também sobre leitura, formação do leitor, é responsável pelo LAI, Laboratório de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, do curso de Pedagogia da UEL. Ricardo, o boa tarde do professor foi possível? Que tivemos aqui um probleminha... Ah, é verdade. Olha só, professor, tivemos um pequeno problema no microfone, então vale um boa tarde para o ouvinte novamente.
Ah, boa tarde, é um prazer participar do programa.
Sim. Bem, iniciamos aqui com algumas informações sobre o professor Fausto, mas, professora Marleide, primeiramente, nos apresente melhor o professor e como é que se deu o convite para a vinda aqui na UEL.
Professor Fausto, né, ele já é conhecido, a gente já tem as obras dele no NEAB, no Reino da Carapinha, e outro destaque que são Carvoeiros, né? O convite ao professor Fausto veio através da professora Amanda Crispim, que está na Federal, lá em Curitiba, né? A Amanda, ela é egressa da universidade, ali do departamento do curso de letras, e ela manteve contato com a gente, falando que o professor Fausto estaria em São Paulo para o lançamento dos Cadernos Negros, volume 45, a partir de um evento ali do Itaú. E ela nos informou que ele gostaria de vir para Londrina para divulgar os seus trabalhos, vir até a universidade, e ela manteve contato com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. E com certeza que imediatamente nós aceitamos o convite e mobilizamos, né, as pessoas que a gente tem trabalhado, os projetos, a gestão da igualdade racial, o Conselho Municipal da Igualdade Racial, o professor Rovilson, o professor Jefferson, professora Carolina, do Departamento de Letras, para a gente organizar esse evento, mobilizar. O tempo foi bem curto para a organização da atividade, mas a gente não poderia perder essa oportunidade de ter o professor Fausto aqui com a gente, né, lançando os Cadernos Negros, lançando os seus livros também e trazendo e compartilhando seus conhecimentos aqui conosco, tão rico e extremamente significativo para o trabalho do NEAB.
Sim, professor Rovilson, também a importância, né, do professor estar aqui também. Conta um pouco como foi esse evento agora pela manhã, que acabou agora há pouco.
Isso, esse evento, na verdade, ele traz a abertura não só para os nossos alunos, né, dentro do próprio curso de pedagogia ou de outros que também, porque é um evento aberto, e para a comunidade. A gente procura trazer essa discussão, ela é uma discussão frequente, né, então eu acredito que ela faz parte dessa formação, do nosso projeto formativo como um todo.
Bem, o professor Fausto, você produz literatura há mais de 35 anos, é isso?
Exatamente. O primeiro livro foi publicado em 1986. Fala de pedra e pedra.
E na série Cadernos Negros, desde quando?
Desde 1990. Eu participei de 17 edições da série Cadernos Negros, que tem 45 no total. Estudei também, no doutorado, a coletânea Cadernos Negros.
Inclusive, até pesquisamos, professor, foi a partir de 2017 que começam a vir a público seus textos infantos, juvenis, é isso?
Perfeito. Eu publiquei pela editora da Universidade Federal do Ceará, no Reino da Carapinha, que é uma saga, e também Memória dos Meus Carvoeiros, mas especialmente no Reino da Carapinha.
Obras que estão aqui e que você trouxe para esse lançamento hoje.
Perfeito. Temos aqui no Reino da Carapinha, Memória dos Meus Carvoeiros. Há também o Cadernos Negros 45, e 20 anos de poesia e 20 anos de prosa.
Professor, e o teor? A gente não vai estragar toda a surpresa para quem depois tiver contato com os livros, né? Mas o que é que traz? Vamos começar aqui.
Os Cadernos Negros são poemas. Sim. Os Cadernos Negros é uma série inaugurada em 1978 e trabalha nos anos pares com poesia e nos anos ímpares com contos. Então, essa edição é dedicada aos poemas. E há, nesse pacote de livros, 20 anos de prosa, que reúne um romance chamado Exumos e vários contos, como Vaníssima Senhora, Descalvado, Ciori, A Árvore de Baobá e outros da minha produção. E 20 anos de poesia também reúne alguns livros.
Esse que nós estamos aqui é, falando sobre Memória dos Meus Carvoeiros e No Reino da Carapinha, porque a lista de obras é grande. Professor, o que é que traz de discussão, de reflexão? Que são obras voltadas ao público infanto-juvenil.
A questão fundamental para trabalharmos com uma síntese, No Reino da Carapinha é uma saga inaugurada com esse texto, No Reino da Carapinha, mas há também A Árvore de Palavras, A Máscara Falante, Cacadecos e o Mito da Origem do Tambor. Então nós temos uma saga e o objetivo imediato é um diálogo com uma produção, As Avessas do Reino da Carapinha, que foi consagrada pela obra do Monteiro Lobato, que dá um tratamento depreciativo a personagens negros e ao signo negro. Então há uma reação nessa produção literária, além da preocupação estética, artística, de responder a um projeto que é de branqueamento, apresentando uma proposta que é de enegrecimento, do ponto de vista da linguagem, de valorização do signo negro, de personagens com história e com complexidade. Então, de modo imediato, uma síntese que possibilita uma entrada no texto é a partir desse lugar, de um questionamento da historiografia oficial, que tem celebrado a obra do Monteiro Lobato como uma referência quase que impossível de ser debatida e discutida, mas o meu enfrentamento se dá a partir da produção de uma obra que questiona o que ele produziu, não só do ponto de vista de uma denúncia, mas mostrando que é possível a produção de um texto que leve em conta a realidade brasileira e que valorize o ingresso de negros e negras com história, com profundidade, com complexidade e que valorize também o signo negro, que é o caso do Reino da Carapinha, que trabalha As Avessas do Monteiro Lobato, que destacou o Reino das Águas Claras. Nós trabalhamos, eu trabalho, digo nós já porque as coautorias estarão presentes, nós lidamos com o Reino das Águas Escuras e com uma valorização não apenas superficial de negros e negras, mas sobretudo do signo negro.
Meio-dia e 13. Identificamos aqui numa pesquisa que nós fizemos sobre o seu trabalho que você aponta caminhos importantes para discutir o lugar do negro na sociedade brasileira. Três caminhos, basicamente, é o que nós colocamos. O debate do racismo, que é fundamental do ponto de vista da superação das desigualdades raciais. A outra discussão diz respeito à produção dessa literatura chamada negro brasileira. E outro campo é da filosofia da ancestralidade. Partindo da compreensão do racismo, por que é de difícil compreensão racismo aqui no Brasil, definir, entender o funcionamento do racismo?
A questão é que o racismo ele tem uma perspectiva totalitária no Brasil. Então é muito difícil enfrentar qualquer perspectiva totalitária. Qualquer organização totalitária, ela demanda um grande esforço. Então, eu acho que o ponto central é esse. O racismo ele tem perspectiva totalitária. E tudo que enveda por esse caminho do totalitarismo exige uma intervenção sistêmica. Não passa por simplesmente por uma única intervenção. Não pode ser resolvido apenas com sistemas de discursos. mas é preciso de mudanças estruturais e mudanças também na produção filosófica, intelectual. Então o trabalho é muito complexo e exige a articulação de todas essas, de todos esses meios, ou de todos esses artefatos, ou de todos esses recursos. Uhum. Senão não há possibilidade de desvelar o racismo existente no Brasil. É por isso. Ele é complexo e, ao mesmo tempo, ele é bastante evidente. Mas tem essa força construída por essa perspectiva que é totalitária, que dificulta o enfrentamento.
Quando nós falamos de mito, nós falamos do mito da democracia racial, e também nós falamos dessa questão do pacto da branquitude. Do que nós estamos falando?
Falando da questão central do racismo. O racismo ele se organiza a partir de privilégios para brancos e brancas. Então, é um debate que normalmente ele é ocultado. Há muita discussão e muita visibilidade em torno das populações negras, daquelas que são o foco do racismo quando ele se organiza como um sistema no Brasil. Mas é preciso dar ênfase para esse aspecto. Existe uma base material para o racismo, e essa base material ela passa pelas desigualdades e que elas cristalizam privilégios para brancos e brancas no Brasil. Então essa é a base concreta do racismo. E há uma base sistêmica organizada a partir do mito de democracia racial, de uma política de branqueamento, da invisibilidade da branquitude, que a branquitude fica tranquila, como se o debate não tivesse nada a ver com quem é privilegiado pelo racismo. Então, o meu trabalho enfatiza isso, que é necessário incluir brancos e brancas no debate a partir dessa outra visão. E há também uma política construída sistematicamente de invisibilidade da discussão. E há uma outra política também, que é muito forte no Brasil, que é a da construção de uma ignorância em torno do racismo. E ela impede o avanço, porque é como se nós estivéssemos sempre iniciando o debate, mesmo com uma farta historiografia no Brasil relativa à produção de discursos, de discussões e de sistematizações, desvelando, revelando a existência do racismo entre nós. Então, são questões que precisam ser trabalhadas. A base concreta do racismo, que existe, e, ao mesmo tempo, a existência sistêmica amparada por essas ideologias, que não são só ideologias, mas que são políticas também, porque elas têm implicação no tempo de vida, no acesso aos bens materiais e imateriais, a tudo que há na sociedade.
Bem, professor, agora falando também com a Marleide, com o Wilson, essa produção literária rica que o professor Fausto traz, como é que contribui também para o avanço curricular da legislação que agora coloca então a história afro-brasileira, africana, nos currículos escolares?
Bom, a gente, na verdade, vem já há um tempo, a gente trabalha, a literatura é um dos veículos fundamentais na escola. A gente trabalha sempre nessa perspectiva da literatura e a literatura, junto com ela, todo o ciclo que faz com que a literatura seja encaminhada na escola. Claro que é a sala de aula, é uma biblioteca que possibilite obras com diversidade editorial, com diversidade de protagonista, diversidade étnica, de protagonista, e nesse caso aí inclui também a questão do protagonista negro, né, para que a criança negra, ela também se veja nessas personagens, ela também se auto-identifique, mas que ao mesmo tempo a criança não negra também reconheça essa outra identidade. Então, a literatura ela é um elemento fundamental, porque a artística e a arte ela é uma maneira de conversar com a criança numa perspectiva que muitas vezes ela ou mais diretamente ela compreende do que um adulto ou qualquer outra pessoa falando para ela. Então, porque a literatura, de forma artística e trabalhando na imaginação, ela consegue levar a criança a compreender muitos aspectos dela mesma, da sociedade, do mundo que a rodeia, e inclusive de que existem pessoas, e que as pessoas são diferentes, que existem etnias diferentes, e que uma não deve ser priorizada melhor ou maior que a outra. Enfim, nesse sentido. A gente procura trabalhar, então, esses aspectos, principalmente por meio do LAI, com as formações de professores, a afrocultura na formação do professor. A gente trabalha com esse conceito amplo nessa perspectiva.
E de uma avaliação, professor, do tempo que a lei está vigorando, houve avanços? Fazer uma avaliação é complexo.
Eu vou falar só de um centímetro de todo esse percurso que eu tenho possibilidade de dizer, que é da formação de professor. Eu acho que há muito que avançar em relação à formação de professor. As escolas, embora isso nós tenhamos aumentado o fluxo de cursos de debate, mas a discussão ela ainda não amadureceu na escola. Eu estou falando a partir do contato que eu tenho tido com professores em curso. O professor, o próprio grupo ainda não tem conversado antes de chegar ao aluno, a equipe precisa conversar entre si. Essa conversa ainda não está acontecendo da maneira como ela deveria. Ela não acontece porque ela ainda não está acontecendo na sociedade como um todo de forma aberta. Então, a escola ela vai reproduzindo no seu microcosmo o que ocorre socialmente. Então, não somos nem melhores nem piores, mas a gente acaba reproduzindo isso, e é por isso que a gente, como pensador da educação, como gente que trabalha na educação, a gente procura tirar dessa inércia ou desse amortecimento para dizer, olha, se a gente não se atentar para fazer uma educação antirracista ou para olhar para esses aspectos, nós vamos continuar apenas na reprodução.
Meio-dia e 22, nós estamos chegando aqui ao final do bate-papo, que gera muitas reflexões, podemos dar andamento depois. Professora Marleide, também vale registrar, né? Quem está nos acompanhando aqui?
Sim, a professora Fátima Beraldo, da Gestão das Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial do município de Londrina, que também colaborou com a organização deste evento para sua viabilização, e a doutora Pâmela, né, que é do Conselho Municipal da Igualdade Racial, que está aqui nos acompanhando também, é membro do NEAB, né, egressa desta universidade, hoje está na própria PG, então é uma honra ter essas duas pessoas acompanhando, parceiras de trabalho, militantes, educadoras, junto com a gente, e também articulando esse evento, né, porque sem essa equipe, sem esses professores, esses colaboradores, a gente não teria viabilizado a presença do professor Fausto aqui conosco, que ficará conosco até a noite. Então, à noite, a gente continua com essa conversa que começou hoje pela manhã. Na verdade, começou ontem, né, professor Fausto? Ele esteve no NEAB. Então, hoje à noite, nós estaremos no Sesc Cadeião. Também quero agradecer aí a colaboração, né, do Sesc por ter acolhido, né, esta atividade. Então, terá o lançamento do livro lá no Sesc. Às 19 horas, um diálogo junto com professores, com o Movimento Negro, dialogando aí com o professor Fausto sobre as obras dele.
Nós agradecemos demais a presença de vocês. Então, a partir das 19 horas, no Sesc Cadeião.
Isso.
E, professor, qual é a editora, né? E também, quem estiver ouvindo, se quiser ter acesso, né, às publicações, como fazer?
No caso dos cadernos negros, eu tenho que procurar o Quilombo Hoje Literatura, que tem os exemplares. E no caso da minha obra, procurar a editora Ciclo Contínuo, conversar com Marciano Ventura, que ele tem à disposição o livro No Reino da Carapinha Ilustrado e também o meu teatro, quase completo, que foi publicado pela Ciclo Contínuo. E eu tenho hoje à disposição aqui 20 anos de prosa, 20 anos de poesia e também o livro duplo No Reino da Carapinha e Memória dos Meus Carvoeiros. Então são caminhos aí, e o outro buscar a partir do meu endereço, que é fausto_escritor@unilab.edu.br.
E E quem quiser conhecer o professor pessoalmente, vale ir hoje à noite no Sesc Cadeião, aqui em Londrina, a partir das 19 horas. Obrigada, professor Fausto Antônio, professora Marlene Pirrud e professor Rovilson José da Silva. Obrigada.
Obrigado.
Obrigada.